Eu vou pular a pergunta do Trabant, só para dar uma continuação aqui na do Paulo Martins. Mas, pai Joaquim, estou cansado de ser instrumento. Até quando?
Até quando for. Se você está cansado, tente mudar. Se você não consegue mudar, não mude. Aprenda a ser feliz sendo instrumento. Volta a dizer, olha só, o culpado não são os outros. O culpado é você, que está cansado de ser instrumento. E tenta deixar de ser, e não consegue. Então, se não consegue, não vai ser instrumento, seja pelo menos instrumento feliz. E não instrumento se ofendo. Para isso, você precisa lutar contra a ideia de estar cansado de ser instrumento. Ah, eu vou ser instrumento enquanto for.
Ele não está sofrendo. Paulo Martins diz, não estou sofrendo.
Essa é outra coisa, que vai ser o início da nossa próxima conversa. O que é sofrer? Se você está incomodado, já está sofrendo. Não precisa ser solo para sofrer. Tudo aquilo que não é felicidade é sofrimento. E se você está cansado, olha o sofrimento aí, incomodado com isso. Isso já é sofrer.
Vamos então à pergunta de Trabant. A ofensa não é uma manifestação do egoísmo do ego?
O sentir-se ofendido é uma manifestação do egoísmo do ego. Sentir-se ofendido. Porque ninguém pode ofender ninguém. Vou lhe contar uma história que tem no nosso www. Um professor no Japão ensinava muitos alunos. E um dia apareceu um aluno que aprendeu com o Mete. E esse aluno resolveu que ia tomar o lugar do Mete. Chamou o Mete para um desafio. E o Mete aceitou. E os alunos do mestre que gostavam dele ficaram muito preocupados, porque o outro era jovem, o mestre era velho, o outro era forte, o mestre já não era tão forte. E ele ia ganhar do mestre. Ele ia ser desonrado. Aí chegou no dia, o jovem, para ficar pior ainda, começou a insultar o mestre. Insultou inclusive os antepassados, o que no Japão é Kimi Capital. E sabe o que o Mete fazia? Nada. Ficava lá paladinho ouvindo tudo aquilo. E os alunos começaram a sentir vergonha do mestre. Como o mestre que está achando tão ofendido não reage? O garoto ofendeu. Até quando ele não aguentou mais, sabe, o Mete não reazia de nada, ele virou as costas e foi embora. Aí os alunos cegaram o pé do Mete e disseram, Mete, o senhor acabou, o senhor tem que se matar, o senhor foi tão ofendido na sua honra e não se lutou para defendê-la, e você, e com isso o senhor tem que se matar. Aí o Mete disse, eu fui ofendido? Eu não recebi nenhuma ofensa. Os alunos, mas como? Ele disse. Aí o mestre ensinou. Se alguém vem com um presente para você, e você não recebe esse presente, o que, que a pessoa tem que fazer? Os alunos disseram, levar o presente em bola, de volta. Ele disse, pois é, ele levou tudo que ele gritou para mim, ele levou de volta, porque eu não recebi. Compreendeu, moço? Ninguém pode ofender ninguém. Se alguém se sente ofendido, é porque o seu egoísmo queria ser elogiado. Quando alguém lhe ofende dizendo que você está errado, você aceita a ofensa, é porque você queria ser chamado de certo. Se você aceita a ofensa porque alguém fala mal de você, é porque você queria que falassem bem de você. Você precisa libertar-se dessa ideia dos outros falarem bem de você. Porque aí você não vai se sentir ofendido. Jamais ninguém vai lhe ofender.
Simplício. Bem, mas existem pessoas que já se deram conta há muito tempo que é a causa do próprio sofrimento, mas não conseguem parar.
Ótimo! Existem pessoas que se deram causa, que se deram conta que eles são a causa do seu próprio sofrimento e continuam sofrendo? Então não se deram conta. Porque você pode sofrer sem sofrer. Eu sou a causa do meu sofrimento. Então para que eu vou sofrer comigo mesmo? Volto a repetir, vocês não sabem o que é sofrer. Vocês estão achando que sofrer é solar, é xingar, é gritar. Não é nada disso. Um simples incômodo já é sofrimento. Porque sofrimento é tudo aquilo que não é felicidade.
É, Pai Joaquim, o Zé Santana, que não está nos ouvindo hoje, mas provavelmente poderá nos ouvir no site amanhã ou quando ele puder, ele tem uma pergunta. Que lição o senhor pode sugerir que eu posso tirar desta circunstância presente de tentar ouvi-lo, mas não poder?
E quando você ouvir a hipótese, então você vai saber. O que, que eu posso tirar de lição de querer ouvi-lo e não poder? Esperar até amanhã para ouvir. Paciência é uma dos atributos da felicidade. Esperar que o momento de agora faça o que você quer, sem que você sofra quando ele não faz.
Paulo Martins, esperar o tempo de aprendizado é um ato de fé, não é?
Não, eu diria de paciência. Fé, confiança e entrega. Você não está se entregando a nada esperando. Você está tendo a paciência de esperar que o aqui e agora segue aonde você quer. Agora, também não é nenhum ato de fé, nem um ato de paciência. Porque ele só vai cegar quando cegar mesmo. Então, com relação a esperar, não. Agora, esperar sem chofer é um ato de paciência. Fiz, o que eu quero dizer é isso. Foi preciso nós entrar em ideias humanas sobre as coisas do Espírito apenas para poder dar uma lógica humana a alguns ensinamentos. Mas você viver este ensinamento espiritual, achando que está vivendo uma lógica espiritual, é uma mera ilusão. Porque a mente humana não consegue trabalhar valores espirituais. E aí os ensinamentos passaram a ser tratados como verdades absolutas, quando tudo que eles contêm é incapaz de ser percebido pela mente humana. Então agora, o que nós podemos fazer, agora que já passou tudo sob estes ensinamentos, que foram sob ideias espirituais, é voltar e usar estes ensinamentos dentro da lógica humana. Dentro da realidade, mesmo que ilusória, do ser humano. E vai ser isso que nós vamos estar fazendo aqui, toda semana. Conversando sobre vida humana, sobre atividade humana, mesmo que tudo isso seja ilógico do ponto de vista espiritual. Mesmo que tudo isso seja apenas uma milagre. Porque para vocês não é. E sempre que nós conversar, vai estar colocado aquela postura. Você precisa fazer isso. Se fizer, fez. Se não fizer, não fez. como fazer dentro da sua ideia humana de fazer alguma coisa. E nunca a partir do o espírito fazer, Deus faz. Não! Dentro da sua ideia humana. É isso que é psígio. E, veja, é psígio para outros fins. Não para você se mudar. Mas se você se mudar, louvado seja Deus.
Paulo Martins, optamos por tratamento espiritual, mas estamos sendo bombardeados por opiniões de que temos de partir para o tratamento convencional. Isso é prova?
Moço, posso lhe dizer uma coisa com toda sinceridade? Não, isso não é prova. Para você. Você não vive prova, você vive vida. Você não tem karma, você vive a vida. E queixa esses assuntos espirituais, porque prova, karma, não faz parte da sua vida. São justificativas que você cria. Isso é para o espírito e não para você. Não entre neste campo, porque você vai voltar a se perder. Ouça o que eu lhe disse, o seu objetivo é ser feliz? Você tem aí informações práticas, que se fizer, você será feliz. E se você acha que pode fazer, tente fazer. Se conseguir, conseguir. Se não conseguir, não conseguiu. Tá certo? Não entre neste campo de karma, prova, porque eu não vou mais responder sobre isso. Eu já falei tudo o que é karma e o que é prova. Agora, a partir de hoje, eu vou tratar ego humano. Vou falar de ego para ego, com a ideia do que o ego pode realizar. Nós já fez um trabalho chamado Eu e Deus Somos Um, onde nós falou de todas as coisas espiritual. Agora vamos falar fazer um trabalho sobre ser humano. Viver como ser humano. E karma, prova, não faz parte do ser humano. Faz sim, quando você quer que faça. Porque quando você tem dor de barriga, não acha que é karma. Quando você dá uma topada, não acha que é karma. Então, só faz parte quando você quer. E queixe, portanto, esqueça isso. Porque isso não vai lhe responder nada.
Joederson, nossa mente é um campo de batalha. Sempre somos bombardeados com pensamentos que às vezes não queremos.
Isso. Perfeito. Agora, se você não quer, aprenda a libertar-se deles. Não é mudá-lo. Libertar-se deles. É sobre isso que nós vamos falar.